Regional do Centro.
100% para si.
Então, boa tarde aos nossos ouvintes, aos ouvintes da Rádio Regional do Centro, com quem vamos partilhar a próxima meia hora, chamamos assim, mais minuto, menos minuto, e com um entrevistado que constituirá alguma surpresa, sendo uma pessoa que todo o país conhece, é todavia uma pessoa que não entrevista mais do que é mais entrevistada, digamos assim, e que é o papel dela. Uma pessoa que estou convencida é uma jornalista conceituada da atual geração, jornalista que tem emprestado à causa da informação e à seriedade da informação e à liberdade da informação um precioso contributo, que não deveria dizer eventualmente isto, mas também, porque não dizê-lo, nem todos os profissionais emprestam o mesmo contributo, ou um contributo com o mesmo sentido. Estamos a falar da jornalista da TVI, Sandra Felgueiras, que deve ser difícil de aturar para raio. Ela está-me a ouvir, eu estou a dizer cujo, o que é que eu vou dizer com isso? Uma pessoa que a gente vê e que eu vejo do lado de cá com uma personalidade forte, com o sentido do dever profissional muito arraigado e com, além destas razões, outras que a ela dizem respeito e ela saberá quais elas são. Mas nós sabemos a situação política que o país foi mergulhado de um momento para o outro e caiu numa situação de que a Sandra Felgueiras tinha levantado aqui já há uns tempos e que depois foi adormecida e que agora as circunstâncias vieram trazer de novo à superfície, dando razão à Sandra Felgueiras, que entretanto seguiu profissionalmente outro rumo noutra casa, mas não outro rumo nos métodos do seu trabalho, que continua a trabalhar nessa área. Como é que a Sandra Felgueira vive este momento da sua vida profissional e pessoal? E obrigado antes de mais, muito obrigado antes de mais estar aqui connosco na Rádio Regional do Centro, aqui de Coimbra, que é uma cidade linda, que você com certeza conhecerá, mas que aqui também gostamos de lutar pela liberdade. Como é que se sente nesta altura e neste momento?
Eu sinto-me particularmente confusa, até se quisermos dizer, porque quando me dizem que o caso estava adormecido, para mim ele nunca esteve adormecido, nunca foi outra coisa que não fosse isto. O país é que estava adormecido e muita gente quis continuar a dormir porque o caso estava bem vivo e sempre esteve muito vivo, quer aos meus olhos, quer aos olhos das autoridades. Ou seja, para mim sempre foi muito evidente que havia uma teia de cumplicidades que era muito difícil, e com alguns grupos económicos que iam obtendo aluções e alguns negócios que não me pareciam de forma muito transparente. Não quero com isto dizer que aquilo que eu tenho detectado tenham sido imediatamente crimes capazes, ainda estamos a aguardar a decisão do Tribunal, de colocar pessoas em prisão preventiva ou em medidas de coação graves. Agora, que as irregularidades existiam e que nós demos conta delas, existiam, e tanto existiam que esse mesmo país adormecido que falava há pouco, acabou por acordar naquilo que chamam um terremoto. Para mim não foi um terremoto, para mim, se quisermos, era um terremoto anunciado, era uma espécie de sabermos que 1755 haveria de se repetir em Portugal, e repetiu-se. Portanto, eu não quero aqui arraigar para mim qualquer live de ultra lucidez que o resto do país não tenha, mas de facto a minha lucidez já era esta há pelo menos 5 anos atrás.
E a Sandra sentiu, a Sandra sentiu quando fez essa investigação, a sua primeira investigação, sentiu, digamos, algumas limitações ao desempenho da sua função?
Não, nenhumas, porque a primeira investigação que acaba por dar origem a este processo é feita em março. E em março nem eu, nem ninguém da minha equipa estaríamos longe de imaginar o que é que, em que caixa de Pandora estávamos a tocar. Em março de 2019, que é disto que estamos a falar, nós demos conta de uma empresa, a Luz ao Recursos, que se tinha dissolvido porque os sócios se entenderam, e portanto a empresa-mãe que ganhou os direitos prospeção de uma mina em Montalegre, a mina da Cepeda, já não era a mesma que estava a ganhar os direitos de concessão e inevitavelmente a lei impunha que assim fosse, ou seja, só quem ganhava os direitos de prospeção poderia ganhar os direitos de concessão a 35 anos. Mas nós não tínhamos percebido ainda a dimensão, os protagonistas, os 350 milhões de euros envolvidos e a quantidade de vezes é que isto se estava a replicar noutros negócios. Eu diria que em março foi o pontapé de saída e foi esse pontapé de saída que despertou o olho das autoridades. Quando eu realmente percebi a dimensão do caso é quando me senti travada. É quando em setembro tínhamos as reportagens prontas para avançar e somos confrontados com uma decisão que eu acatei naturalmente, da diretora de informação à época, Maria Sol Pedroso, e da diretora adjunta para a minha área, Cândida Pinto, que o programa não iria iniciar-se como sempre em setembro, mas apenas depois das eleições. A justificação que me foi dada na altura era que todos os programas não diários, leia-se programas que não são noticiários do dia, que iriam parar. E logo na semana seguinte eu percebi que isto era falso, porque o Linha da Frente, que é o programa...
Era um pretexto, não é? Era um pretexto.
Era um pretexto porque tudo o resto continuou. O único programa que parou dos nos chamados não diários foi o 6 de setembro. E depois ainda tomei mais consciência quando o programa teve o eco público que teve, porque não me vou esquecer que quando o programa foi para o ar, nessa mesma noite o título era Suspeitas de Corrupção no Interior do Governo, o meu telefone não parava de tocar e toda a gente só me perguntava mas porque é que o programa não foi para o ar antes, e eu confesso que eu nem sequer tinha vislumbrado a dimensão total da pressão, ou seja, eu vislumbrei que havia um desinteresse em que a reportagem fosse para o ar. Não vislumbrei toda a teia que se montou para que aquilo de facto não fosse para o ar e fosse silenciado. E só depois das muitas mensagens que recebi é que comecei a juntar dois mais dois.
Percebeste a dimensão.
Que tu, que estavas aqui numa perspectiva benévola a tentar desculpar o indesculpável. E depois na semana seguinte dei de caras com algo absolutamente anormal, que é o então líder do PSD pergunta ao Primeiro-Ministro no debate quinzenal porque é que a reportagem do 6 às 9 não tinha ido para o ar antes das eleições. E ele não responde. E quem responde é a Maria Sula Pedroso, diretora de informação à época, sem sequer me ter consultado, sem ter falado com ninguém da minha equipa, dizendo num comunicado curto e grosso o programa não estava pronto. E é aí que em bom português me saltou a tampa. Porque isso não era verdade, porque no mínimo existe um diretor de informação que fala com os seus jornalistas quando pensa em dizer alguma coisa, ainda que eu não compreenda, possa ser um bocadinho à margem da verdade, e como nada disto tinha acontecido e como foi feito tudo à minha revelia, eu imediatamente decidi que não iria mais deixar de falar publicamente sobre algo que deveria ter ficado dentro de portas, aquilo era uma coisa jornalística que devia ter sido tratada na RTP. A partir do momento em que não foi tratada na RTP, porque quem dá uma resposta a um líder da oposição no Parlamento é a diretora de informação da RTP, não é o Primeiro-Ministro, como se exigiria num Estado democrático, a partir desse momento eu sinto-me legitimada a defender a minha equipa e o meu bom nome e a seriedade daquilo que tínhamos estado a fazer. E, portanto, é aí que se inicia o grande braço de ferro que culminou com a demissão da Maria Sula Pedroso, com a minha ida ao Parlamento, para explicar cabalmente ao país que, de facto, o programa estava pronto e que, de facto, por razões que me são alheias e que eu não tenho que saber quais são e que ainda hoje não, nem sei quais são, posso especular, ter a minha teoria, mas não tenho objetivamente dados que me permitam dizer foi por isto ou foi por aquilo. Agora sei o que é que se traduziu na realidade. O que se traduziu na realidade é que o programa não foi para o ar. O que se traduziu na realidade é que hoje ninguém saberá qual teria sido o impacto do mesmo no desfecho eleitoral. E portanto há aqui uma questão que eu diria que não foi apenas o cair o governo que aconteceu na semana passada.
Sandra,
aconteceu aqui,
hoje olha para
aconteceu
essa...
aqui uma quebra de regime.
Permito que lhe pergunte, olha hoje para a medida e para a orientação que o assunto teve nessa altura como um ato de censura, um ato de limitação da liberdade de imprensa?
Eu não posso chamar um ato de censura ou de limitação da liberdade de imprensa quando o programa foi para o ar, porque de facto essas pessoas hoje dirão sempre, mas o programa foi para o ar, foi uma questão de timing.
Portanto, pois, mas não foi...
Na verdade o programa existiu. E eu também não tenho nenhuma prova que me permita dizer estas certo. Pessoas não quiseram pôr o programa no ar naquela altura por esta razão ou aquela. Eu só posso espelhar os factos e eu sou bastante rigorosa na determinação dos factos. E os factos foram estes que eu acabei de narrar. E foi isto que eu disse ao Parlamento em 2019, é isto que eu digo hoje, é isto que eu vou dizer sempre. Porque quem não mente diz sempre a mesma coisa. só que a mente é que vai elaborando e acrescentando pormenores. Eu nunca acrescentei nenhum pormenor, a história é esta, não foi outra. Foi testemunhada por 5 pessoas que trabalhavam comigo e também o mais bonito de toda esta história, se alguma coisa de bonita existe, é a união que fez esta força deste coletivo, que apesar de ter remado contra ventos e marés, nunca deixou de pensar o mesmo, nunca deixámos de ser amigos, nunca deixámos de nos encontrar e de falar diariamente sobre este tema e outros.
Imagine, Sandra, que você vai a um lado qualquer e que senta numa cadeira e que alguém lhe pergunta num congresso qualquer ou noutra iniciativa, em Paris, em Berlim, em Pequim, seja onde for, olha, no seu país respira-se liberdade de imprensa? O que é a Sandra diria? Ou fazia uma chamada para alguém conhecido? Aproveitaria para fazer uma chamada?
Não, responderia que se respira uma boa parte de liberdade de imprensa e que se respira outra anormal parte de falta de liberdade de imprensa, particularmente por autocensura daqueles que, tendo carteira profissional, se demitem diariamente de fazer o que lhes compete, que é apenas narrar a verdade.
Portanto, ao dizer-me isto, está-me a dizer também que não se sente infinitamente orgulhosa pela sua classe profissional.
Não sinto. O que eu estava a dizer há pouco é que eu sinto que o que aconteceu na semana passada não foi apenas uma queda de um governo. Isso foi um dano colateral que aconteceu por uma investigação policial que acabou por culminar nessa decisão do Sr. Primeiro-Ministro. O que aconteceu foi uma grande bufetada de luva branca a muitos jornalistas que pactuaram vários anos com as tentativas permanentes de insídia, de enxovalhanço, de pôr em causa o bom nome de jornalistas sérios, que não fizeram outra coisa que não fosse dizer a verdade e que não fosse pôr a sua cabeça no cepo para dizer a verdade, que não fosse arriscarem-se a serem despedidos, maniatados para dizerem a verdade. Eu saí da RTP, a Inês Subtil hoje está na Amnistia Internacional, o Luís Miguel Loureiro é hoje professor universitário e deixou o jornalismo, e resta desta equipa, uma Helena Cruz Lopes e uma Cláudia Viana, que permaneceram na RTP, e Ana Raquel Leitão, que é aí do centro e sabe-se Deus como, e o Luís Gigari, que felizmente trabalha hoje comigo e está muito feliz na TVI. Portanto, este foi o resultado final do que, e já para não dizer que estas pessoas eram todas entre as malas mais mal pagas, recibos verdes, e nunca foram propriamente pessoas tidas ou cotadas como grandes.
Você acha que há uma complicidade excessiva entre o profissional de comunicação social em Portugal e o poder político? E outros poderes, eu falo um poder político que é que está em causa, porque o envolvimento pode também não é menor ou não é menos censurável, se estivermos a falar com o poder económico condicionante, não é o poder económico em si, digamos...
Eu tenho a certeza que há uma complicidade exagerada e comprometedora da verdade, não só ao nível do poder político, entre jornalistas parlamentares e pessoas que são habituês da política, como há ao nível desportivo, entre jornalistas desportivos e os grandes líderes dos clubes, como se verifica quem vai pôr o dedo na ferida dos grandes escândalos no mundo do futebol nunca são jornalistas de desporto, como há um grande comprometimento ao nível do jornalismo económico, como há um grande comprometimento ao nível do jornalismo judiciário, porque também temos o nível dos jornalistas que só fazem justiça e que só vivem de serem porta-vozes de alguns juízes ou de alguns magistrados do Ministério Público. Eu acho que é tudo isto que está errado, em gênese. E não estou a dizer com isto tudo, nem estou a generalizar, que todas as pessoas que são ou jornalistas políticos, ou jornalistas económicos, ou jornalistas...
São desonestos,
Desportivos, são... Não, são desonestos ou não, são excessivamente comprometidos. O que eu estou a querer dizer é que dentro destes meios tende a haver pessoas que são demasiado comprometidas e que nós todos sabemos quem são, mas que ninguém diz.
Sandra, mas explique-me uma coisa, como é que você lê isto? Eu não sei quanto é que você começou na profissão, mas eu quando comecei, por exemplo, não havia escolas de jornalismo em Portugal. Não era necessário um curso de comunicação social para ser jornalista. A certa altura, proliferaram no país escolas de comunicação, não há terra quase que não tenha um curso superior de jornalismo. E eu não vi que tivesse associado a essa formação académica que tivesse crescido em qualidade o jornalismo, em qualidade, e quando falo em qualidade, é também em suporte ético, em suporte moral, é mais jornais, melhores jornais, mais televisões temos, não sei se temos melhores televisões, mas não houve aqui uma correspondência, uma consequência como seria normal prever e eventualmente o intuito de quem optou por essa via. Como é que explica isso?
Ouça, eu não consigo, também porque não tenho a sua idade nem a sua mão de evidência, dizer-lhe se houve essa correspondência ou não. Eu sou jornalista há 24 anos, fui para a faculdade.
O ser nova para uma mulher bonita não é defeito.
Não, não, mas eu não sou nova, já tenho 46 anos, com muito orgulho, bem vividos. E com muito trabalho. Eu fui para a faculdade em 1995, fiz o curso de Ciências de Comunicação da Universidade Nova de Lisboa, achei que era o meu caminho, sempre quis ser jornalista. Acho que nós temos aqui um paralelo difícil de fazer. Nós tivemos uma ditadura até 1974 e, portanto, até aí não havia jornalismo. E portanto, o que há de diferente entre aquilo que eu vivi para trás são 20 anos, é 74 a 95, basicamente. E esses 20 anos são 20 anos de uma luta muito diferente, porque é uma luta de crescimento da democracia, de implantação da democracia. Dos meus últimos 24 anos que eu posso falar, é uma luta já um bocadinho diferente, é uma luta em que o jornalismo já devia estar bastante mais alicerçado no interior de uma sociedade democrática como um pilar essencial para que ela funcione bem. E um dos pilares para que ela funcione bem é que as pessoas façam perguntas livremente. O que é que eu quero dizer com perguntas livremente? Perguntas sem medo de amanhã eu perder uma fonte. Eu não tenho que ter medo de perder uma fonte. Eu tenho que separar muito bem os meus amigos, dos meus familiares, das minhas fontes. E fontes são fontes. Não são amigos nem são familiares. Essas não são fontes. E com as fontes não se fazem pactos do diabo. Nem pactos de nenhuma natureza. Esclarece devidamente que a regra do jogo é contar a verdade. E sempre que uma fonte nos falha, essa fonte deixa de ser fonte. E é isto que eu estou a querer dizer quando falo de demasiado comprometimento entre jornalistas e muitas fontes da sua área. É que nestes limites que são muito finos, muito delicados, as pessoas às vezes esquecem-se do lugar que ocupam. E esquecem-se que não pode haver essa excessiva cumplicidade, que se traduz em não ir para almoços nem jantares, ou ir para almoços de trabalho, mas não ir para jantares, ou não ir para os copos. Traduz-se numa ética profissional que existe durante o dia de trabalho. E eu estou aqui a querer chegar aonde? Como também não acho normal que um ministro vá almoçar ou vá jantar com empresários que pretendem uma licença para uma empresa. Há comportamentos que numa sociedade democrática como a nossa, quase a cumprir 50 anos, não devem acontecer, já não deviam acontecer. São assintomáticos ou sintomáticos de alguma doença que está implantada e que é normalizada absolutamente à margem de qualquer bom sistema democrático. Nas democracias consistentes e consolidadas, este tipo de comportamentos não são admissíveis.
Também não acha muito bem que os jornalistas andem almoços pegados com...
Exatamente. Não, repare, eu almoço, não é?
Não, almoços pegados com agentes, digamos, do desenvolvimento ou do interesse ou políticos.
Quer dizer, eu reparo, quando falo em almoços...
Diga-nos não me exprimi, o que é que pensa
não me
sobre isso.
Bem, porque o almoço, acho que toda a gente durante o dia tem que almoçar e se tiver que trabalhar durante o almoço, também trabalha durante o almoço. Eu estou a falar de outro tipo de comprometimento. Aqueles jantares que se prolongam para copos que depois dão origem a conversas mais intimistas ou de outra natureza, que não são apenas o trabalho. E nós sabemos quais são os momentos do dia em que isso se proporciona. E se na geração entre 74 e 95 isso era muito comum, porque era outra sociedade aquela que nós tínhamos. Falava-se tudo com muito mais segredo, era preciso ir para a escuridão para ter este tipo de conversas. Nós agora não estamos aí. E é este crescimento que eu não vejo que tenha acontecido e que devia ter acontecido. Porque os jornalistas também ainda não têm essa coragem de estabelecer com os outros, que são suas fontes, uma relação de força que é: você faz o seu trabalho e eu faço o meu. Eu não estou a pedir favor a ninguém, nem você me está a pedir favor a ninguém, é a mim. É o meu trabalho, é o seu trabalho. E eu vejo muito patati, patatuá, muito... Ai, eu falo com isto, eu falo com aquilo. E tudo isto faz parte de uma leveza que se torna demasiado comprometida.
Eu acho que lhe devo perguntar, na estrutura...
Aquilo que nós não devemos aceitar nos dias de hoje.
Na estrutura informativa onde se encontra agora a trabalhar, na TVI, tem liberdade e sente-se feliz. Tem as condições para desenvolver a sua função. É que não estou aqui só para apontar defeitos em quem eventualmente as não teve. A gente tem que... Não pensou nunca em abandonar o jornalismo, até agora. Se alguém está à espera disso, pode tirar o cabal da chuva, é?
Absolutamente. Eu tive um momento muito difícil da minha vida, que foi quando saí da RTP para a Cofina, em que achava eu, como em qualquer fim de relacionamento longo de 22 anos, que tudo o que era
mal...
É um casamento longo, não é? Não, era um casamento muito longo, mas um casamento com muitas coisas muito boas. Eu devo dizer, que digo todos os dias, eu deixei na RTP parte da minha família e grande parte dos meus melhores amigos. Eu não tenho nenhuma raiva em relação à RTP, eu adoro a RTP mais do que muita gente que lá está ainda hoje. A RTP ensinou-me tudo aquilo que eu sei e que eu sou hoje como pessoa, e estou-lhe eternamente grata. As pessoas que lá estão hoje são pessoas que me ensinaram muito e com as quais eu cresci, não só como profissional, mas como pessoa, e eu a partir daqui lhes endereço o meu mais profundo abraço e gratidão, porque estiveram sempre lá comigo. Agora há um conjunto de pessoas que eu não irei esquecer, e essa meia dúzia de pessoas estão muito longe de corresponder ao todo, porque o todo da RTP é bom, em si é bom, e eu não sou daquelas pessoas que generaliza e se esquece que agora as instituições são meia dúzia que se apoderam da estrutura e que mandam. Não, não são desses que estou a falar. Estou a falar daqueles que cresceram comigo, desde a Avenida 5 de Outubro até as Celas, e com quem eu estive 22 anos. Agora, há um conjunto de pessoas com as quais eu me zanguei, com as quais eu me sinto magoada, porque eu acho que defraudaram o jornalismo na forma como atuaram comigo e com os meus. E por causa dessas pessoas eu fui-me embora. Fui-me embora para a Cofina, achando que a Cofina era o arauto da liberdade. Enganei-me, entrei numa empresa com a qual ainda enfrento um processo judicial e, portanto, nem sequer vou aprofundar esse tema, mas é publicamente sabido aquilo que eu penso sobre a forma como foi tratada a minha contratação na Cofina, e graças a Deus, e eu que sou muito católica digo isto com muito orgulho, Deus escreve sempre direito por linhas tortas, fui reencontrar-me com o pai do Sexta às Nove, que é o Nuno Santos, fui reencontrar-me com uma das pessoas que me deu uma das maiores oportunidades profissionais da minha vida, que é o José Alberto Carvalho, que ainda hoje apresenta, e com o qual eu tenho o privilégio de apresentar o Jornal Nacional, porque sim, ele é o grande pivô de referência do nosso país, e eu sim, sou a aprendiz de feiticeiro que estou a dar os primeiros passos com ele. E portanto eu hoje não só tenho o privilégio de trabalhar com as pessoas que eu mais admiro do ponto de vista profissional e ético, como estou numa casa que não só me dá toda a liberdade para eu trabalhar, como me ajuda a trabalhar, como me apoia a trabalhar.
Tal como é, digamos, dentro
tal
dos
como
seus...
é.
Tal como é.
Não, porque, não
é?
Porque as pessoas...
Ninguém lhe moldou o lado esquerdo, nem o lado direito, ninguém andou aí,
não,
digamos...
Nem no meio. Não, porque as pessoas que me contrataram sabem quem eu sou, sabem de onde eu vim, cresceram e viram-me crescer. E no outro dia, em conversa com o Luís Miguel Loureiro, que foi uma das pessoas que trabalhou comigo mais intensamente neste caso do lítio, ele dizia-me, sabes, Sandra, porque houve uma entrevista em Espanha que comparava o Sexta às Nove ao Watergate e ao caso que derrubou o Nixon, e ele dizia, sabes, é que o Bob Woodward, que foi um dos jornalistas principais do Watergate, há uma grande diferença entre ele e nós. É que enquanto ele teve sempre o apoio de todo, do chefe de redação e da estrutura de chefia da redação, nós nunca tivemos.
Pois, e a diferença é grande.
A escala é, não é grande, é colossal.
Pois, é uma diferença.
É colossal. A resistência, e isto é que nos deve incomodar como sociedade, a resistência com um grupo de jornalistas tido como menores, porque a única que era conhecida, a única que de certa forma o público podia sair à rua e apontar o dedo de saber quem era eu. Esse grupo de jornalistas tidos quase como anónimos fizeram uma coisa muito inusitada, quase 50 anos depois da democracia. E isto sim deve apiquentar-nos. Não nos deve apiquentar apenas que haja um caso judicial que derruba um primeiro-ministro, porque pode haver suspeitas de que ele tenha colaborado num qualquer esquema para favorecer o grupo A, B, C ou D num qualquer negócio. Infelizmente isto quase que já se normalizou. Eu recordo-me que desde o caso do José Sócrates, cada vez que falamos num escândalo político, as pessoas tendem a dizer, eles são todos corruptos, o que é péssimo, porque eles não são todos corruptos, nem nós podemos dar-nos ao luxo de tratarmos toda a gente por igual, porque há muita gente séria na política que merece respeito. Muita gente
mas
séria.
Mas também há uma depois quantidade nós... grande que o não é.
Pois, mas não sendo, nós estaremos a dar um péssimo...
Com certeza.
Não, não, é que nós estamos a dar um péssimo contributo ao nosso país. Quando generalizamos essa ideia, sabe porquê? Porque nós afastamos aqueles que, sendo muito meritórios e muito capazes...
Pois não envolver, não eles vão-se colocar... embora, com certeza.
Isso mesmo, vão-se
e
embora.
E foi aí porque que a qualidade da nossa democracia deu, caiu tanto como
isso
tem
mesmo.
Caído.
E, é. Por isso, e por isso é que eu não me permito deixar que digam de forma displicente que são todos corruptos, porque não são. E porque nós criarmos essa ideia entre o mundo dos empresários e dos políticos, o que fazemos é, por um lado, afastar o investimento estrangeiro do qual nós tanto precisamos e afastar os melhores quadros académicos para fora do país e nós tanto precisamos deles para nos darem os seus créditos cá dentro. Porque eu não deixo de me sentir incomodada como cidadã portuguesa de ver pessoas incrivelmente extraordinárias do ponto de vista académico e de capacidade intelectual a darem cartas no estrangeiro quando podiam estar a dá-las cá. E foram afastadas porque cá não têm condições para
o
fazer.
O nosso
não
país,
só remuneratórias, mas também de reputação.
Em várias áreas, nas remuneratórias e na reputação, e digamos, e também na satisfação pessoal, na alimentar as ambições sim. legítimas das pessoas, não é um país motivante hoje, é um pouco isso, em algumas áreas do nosso país.
Áreas. Isso é que é muito preocupante, porque de facto as pessoas devem crescer e querer ter filhos em Portugal para que os seus filhos tenham um bom futuro em Portugal. Não porque, para que os seus filhos cresçam a pensar já para que a universidade fora do país é que eu vou.
Quando é que a Sandra decidiu ir para jornalismo?
Isto é antigo, tudo isto. Aos 6 anos.
Aos 6 anos? Eu faço-lhe esta questão para uma pergunta chata que eu lhe peço desculpa, mas que eu gostaria de lhe fazer e que não me leva mal. Eu imagino pedaços da sua vida, era você ainda uma jovem cachopa, algumas dificuldades que teve. Este cachopa tem muito a ver com o termo popular, não leva mal. Até lá em cima na sua felgueira, não tem nada. Mas que você passou algumas dificuldades porque a sua mãe as passou também. Portanto, isso não é diferente. Não há uma relação de causa e efeito entre essas dificuldades que você terá vivido nessa altura e a sua opção profissional?
Nenhuma.
Se você me fala em 6 anos, realmente, se você me fala em 6 anos, não pode ter tido.
Não, não teve. Eu tinha, mas há muita gente que quer pretender fazer essa associação.
Pois, por isso é que eu lhe quero pôr diretamente.
É a única forma de justificar o injustificável, que é eu ser tão persistente como sou. Eu tinha 6 anos e encantei-me pela televisão por causa do meu tio-avô, que eu tratava carinhosamente por tio Toneca, com quem eu passava muitas tardes. E ele via muitos noticiários, só via a RTP, via muito o Carlos Fino, e eu achava mágico que houvesse alguém tão distante, com aquele barrete na cabeça, a contar o que se passava num mundo tão estranho, que era a Rússia. E eu dizia, eu quero ser como ele, eu quero contar histórias da vida real, não é destas histórias que tu me dás para eu ler, porque eu só lia ficção, e eu sempre li muito, eu tenho uma biblioteca imensa, e passava os meus dias a ler, também não havia tablets, não havia outras coisas, mas eu passava os dias a ler. E o meu tio Toneca encheu-me a cabeça com as coisas bonitas que os jornalistas da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial e os jornalistas do tempo ainda da PIDE passaram para que a sociedade soubesse o que estava a acontecer. E eu cresci com muito orgulho numa família em que me foi sempre ensinado que nós existimos para sermos úteis. Existimos para preencher os pedaços da sociedade onde podemos dar um pouco mais de nós, porque temos capacidade para tal, e onde podemos ajudar os outros. E a minha família sempre ajudou os outros, o meu tio Toneca sempre ajudou muita gente, durante o período da PIDE era ele que distribuía frangos pelas pessoas que não tinham comida, porque ele tinha uma pequena mercearia, a minha avó ajudava muitas professoras dando-lhes quarto para elas poderem, enquanto os maridos estavam longe, dar aulas em condições de dignidade numa terra longe da sua. A minha mãe, como presidente de Câmara, dispenso os elogios, porque aquilo que eu penso da minha mãe sempre disse e sempre direi, foi a maior escrava do trabalho que eu conheço, a maior devota do serviço público, nunca vi ninguém que acordasse tantas vezes à noite para ir ajudar tanta gente, recebendo sempre o mesmo, ganhando apenas o seu salário, nunca recebendo nenhum tostão além daquilo que lhe era devido pela profissão que tinha. E portanto eu nunca tive outro exemplo, os meus exemplos foram sempre e só estes. Eu vivo do meu trabalho, ganho o que me é pago pelo meu salário, nem mais nem menos, rigorosamente o mesmo, e vivo com esta missão que muitas vezes me perguntam, mas porquê? Porquê que tu insistes tanto? Porque eu sinto que sou útil. E porque eu sinto que a nossa vinda ao mundo interessa e nos faz felizes quando nós encontramos um trabalho que não é um trabalho, que é algo que nos motiva todos os dias a levantarmos da cama e a dizermos, eu hoje vou ser outra vez útil. Porque eu faço falta no sítio onde existo. Sou útil à minha filha, sou útil aos filhos de todos os meus colegas e de todos os meus amigos e sou útil ao meu país. E não sou nenhuma heroína. Sou apenas um ser humano, com os seus defeitos e com as suas virtudes, mas uma pessoa lúcida.
E uma pessoa
e, portanto,
que...
Não tem nada a ver com a minha mãe, mas só para que não restem nenhumas dúvidas, a única coisa que tem a ver com a minha mãe é o meu sentido de justiça. Ou seja, para aqueles que acham que eu persigo alguém, eu só tenho que dizer que eu não persigo nem nunca perseguiria ninguém, seria sempre a última pessoa a perseguir alguém. E passo os meus dias a falar em presunção de inocência. Mesmo quando tenho irregularidades que eu já detetei e que me levam a ter a minha opinião pessoal e eu nunca a confundi com o meu plano profissional. Porque o que fizeram à minha mãe é prova cabal de que não se pode presumir. E nós não podemos presumir sobre pessoas que nós não conhecemos.
A presunção num crime é um perigo, claramente.
Não é um perigo, é de onde.
Certo.
Eu hoje vejo pessoas falarem de mim que nunca tiveram o privilégio ou o despautério de trocar 2 segundos de palavras comigo. E eu pergunto-me, o que é que essas pessoas sabem sobre mim? Nunca me ouviram falar, assim como eu estou a falar convosco hoje. Nunca me perguntaram nada sobre o que eu penso, nunca me viram interagir com os meus amigos, nunca me viram interagir com a minha família, isso é que forma o meu caráter. Não é aquilo que nós vislumbramos por um qualquer ecrã de televisão. E, portanto, eu, se algo aprendi com a minha mãe e com o processo da minha mãe, é nunca me permitir fazer julgamentos de valor sobre aqueles que eu não conheço e sobre aqueles que eu só conheço uma pequena parte. E nós, como jornalistas, só conhecemos pequenas partes. E é sobre essas pequenas partes que nós podemos falar, com factualidade, não é pegar nas pequenas partes e dar-lhes proporções gigantescas e fazer ataques de caráter. Isso eu nunca vou fazer a ninguém, porque não gostei que me fizessem a mim.
Sandra, deixa-me pôr-lhe mais uma outra questão. Cada um de nós somos um todo. Você vale 100% como qualquer outro ser vale 100%. Desse 100%, que percentagem é que tem da mulher feliz e da mulher sofrida? É uma percentagem elevada para a sofrida.
Dizem que estas rugas mostram isto mesmo.
Quero para si o melhor sorte do mundo. Continuo a lutar pela liberdade. Luto por ela. Porque o país e os seus colegas agradecem-lhe. Há quem guarde os agradecimentos para mais tarde. Oxalá que eles não venham a recordar disso. Tudo bom para si.
Obrigada. Boa tarde.
Regional do Centro. 100% para si.